As notícias na ERT, edição de Vítor Melendez.
Boa tarde, vamos para o desenvolvimento das notícias. Final de fevereiro é esta a previsão para que as obras na Rua Torres Pinheiro e na Avenida Combatentes da Grande Guerra fiquem concluídas. Foi a expectativa avançada à ERT por Anabela Freitas, Presidente da Câmara de Tomar, que aproveitou ainda para olhar para a intervenção em curso na Rua Coronel Garcês Teixeira, num ponto de situação onde não deixou de admitir e lamentar os constrangimentos a residentes e comerciantes nas artérias em causa. Ainda assim, garantiu o futuro, confirmará que as obras em causa irão reservar melhor qualidade de vida.
Mesmo nas nossas casas, qualquer obra que possamos fazer causa-nos sempre incómodo, mas quando são obras no espaço público, onde passam muitas pessoas, e portanto causa sempre constrangimentos, não só aos moradores, aos comerciantes e aos empresários que estão na área da obra, como também a todos os cidadãos que necessitam de atravessar estas artérias. Em relação à obra da Torres Pinheiro e da Combatentes da Grande Guerra, portanto, ela está dentro dos prazos e a previsão de términos da mesma é final do próximo mês, portanto, final de fevereiro. Em relação à Coronel Garcês Teixeira, que está numa fase muito ainda inicial, nota-se que já está a criar algum constrangimento e, portanto, é uma obra que vai demorar mais tempo a sua realização, portanto, aquilo que está previsto. São 9 meses de obra e, portanto, vamos esperar, até porque vamos esperar que tudo corra bem e que não hajam aqui grandes atrasos, até porque esta obra também vai-se aproveitar para remodelar todas as infraestruturas de água e, sobretudo, ali num troço da Coronel Garcês Teixeira, há um reporte de há vários anos de rupturas constantes e, portanto, vamos aproveitar também para remodelar tudo o que estão as redes de água desta zona e, portanto, efetivamente vão causar algum constrangimento nessa via. Mas, de qualquer das maneiras, terminando a Torres Pinheiro e a Combatentes da Grande Guerra, portanto, na parte de baixo, digamos, da cidade, não estão previstas mais intervenções e, portanto, naquele eixo não vamos condicionar mais, estão previstas sim, é depois intervenções, mas que não terão um impacto tão grande na vida das pessoas, é a intervenção na margem direita do Rio Navão, portanto no Flecheiro, mas aí não terá um impacto tão grande naquilo que é a vida diária das pessoas, a não ser eventualmente nos moradores daqueles prédios, porque pronto, vão estar ali muito próximo da obra, mas isso está previsto apenas para o segundo semestre do corrente ano.
É informação na hora certa, diária e atualizada.
Mais 738 pessoas foram infectadas em apenas 24 horas. Os dados dizem respeito à Unidade de Saúde Pública do Médio Tejo, sendo que o Orém registou mais 149 contágios e Tomar 127. Seguem-se Abrantes com 120, 103 em Torres Novas, 90 no Entroncamento, 56 em Alcanena, 19 em Ferreira do César e no Sardual, 16 em Constância, 15 em Vila Nova da Barguinha e 14 em Mação, num total de 3.024 contágios na região ativos até ao momento. Há nesta altura 9.006 pessoas infectadas no Médio Tejo, 20.793 já tiveram alta desde o início da pandemia, 425 perderam a vida. Perante este recente boletim da Unidade de Saúde Pública do Médio Tejo, Orém continua como o concelho com maior número de infecções ativas, num total de 1.997, seguindo-se Tomar com 1.472 e Torres Novas com 1.413.
Rádio Web, a primeira a informar.
Os membros das mesas de voto e funcionários das juntas de freguesia são vacinados neste sábado, 15 de janeiro, com uma dose de reforço à Covid-19. A indicação é confirmada pelo Ministério da Administração Interna em comunicado enviado para a redação. Neste sábado, a vacinação será dedicada ao referido universo, que será convocado por SMS através de agendamento central. Haverá ainda senhas digitais para as pessoas elegíveis que não recebam a mensagem diante a apresentação de um documento comprovativo das funções em causa. Trata-se de uma decisão do Governo que está a ser operacionalizada pelo Núcleo de Coordenação de Apoio ao Ministério da Saúde com o apoio da Administração Eleitoral. Neste momento, a Administração Eleitoral está a recolher informações junto dos municípios e juntas de freguesia relativas à indicação dos membros das mesas de voto e funcionários das juntas que prestam apoio ao ato eleitoral que pretendem receber o reforço da vacina contra a Covid-19. Está previsto um total de 16.427 mesas de voto em todo o país para estas eleições legislativas, das quais 2.606 no dia de voto antecipado em mobilidade a 23 de janeiro de 2022.
Rádio Web, o primeiro a informar.
O açude da Roda do Mochão está permanente. A garantia de Anabela Freitas, Presidente da Câmara de Tomar, por ocasião da recente reunião do Executivo, depois da intervenção de um munícipe que pediu a demolição da referida estrutura. António Lopes justificou esta sua posição, assegurando que os seus terrenos estão a desaparecer, precisamente porque, reforçou, o açude ficou mais alto do que seria suposto. Anabela Freitas disse então que a obra foi feita com autorização da Agência Portuguesa do Ambiente e que não faz sentido estar a gastar dinheiro público todos os anos para intervir no açude do Mochão.
Em relação ao açude da Roda do Mochão, nós não vamos destruir o açude. Não vamos. O açude está permanente há cerca de 4 anos. Agora, estar a gastar todos os anos dinheiros públicos para estar a construir um açude, abatendo árvores. O acordo que foi feito, e consultámos obviamente a Agência Portuguesa do Ambiente, porque não podemos fazer nada no rio sem o aval da Agência Portuguesa do Ambiente, foi feito um açude de forma permanente. E ele vai lá continuar de forma permanente. A questão das margens, nada nos diz. As margens, para já, compete aos confinantes arranjar as margens e não andar, até porque as árvores e os arbustos ajudam a segurar as terras das margens.
Informação na hora certa, diária e atualizada.
A Guarda Nacional Republicana de Salvaterra de Magos apreendeu 3 armas de fogo no âmbito de um processo de ameaças. No decorrer de uma investigação que durava há já ano e meio, os militares da GNR apuraram que o suspeito, um homem de 73 anos, ameaçou por diversas vezes o proprietário de um estabelecimento comercial, referindo que possuía várias armas de fogo para intimidar a vítima. No seguimento da ação, os operacionais deram cumprimento a um mandato de busca domiciliária que culminou na apreensão de 3 caçadeiras e 101 cartuchos. O suspeito foi constituído arguido e os factos foram comunicados ao Tribunal Judicial de Benavente.
Rádio Web, a primeira a informar.
Rui Anastácio, presidente do município de Alcanena, disse à ERTS que há necessidade de reforçar a promoção da atividade desenvolvida pela Associação de Desenvolvimento da Serra da Aire Candeeiros na vertente turística. Rui Anastácio, que vai passar a integrar a direção da associação, não tem dúvidas quanto ao enorme potencial da região que integra o Parque Natural da Serra da Aire Candeeiros e confia que serão encontrados os recursos financeiros necessários à sua promoção.
Este é realmente um produto que pode ser promovido, bem trabalhado no mercado nacional, e é um produto turístico que pode ser promovido internacionalmente, captando a atenção do conjunto de operadores, nomeadamente de operadores de turismo. E haverá, só na Europa, umas largas centenas de operadores desse tipo. E, portanto, o que nós temos é que ter a capacidade dos 7 municípios de organizar muito bem o produto, juntamente com os privados, e conseguimos ir vender esse produto lá fora. Quando digo lá fora, refiro-me a feiras internacionais, refiro-me a workshops internacionais. O próprio turismo Portugal tem ligações na grande maioria dos mercados importantes, quer da Europa, quer fora da Europa. E, portanto, é esse trabalho de promoção de um produto que tem que ser primeiro devidamente organizado aqui no território, que pode ser vendido nesses mercados, trazendo centenas ou milhares de turistas que ficam, que residem, que ficam a permanentar durante uma ou várias noites, porque o produto foi atrativo para estados mais prolongados, atrativo e bem organizado, e mexem com a economia, mexem com a restauração, mexem com o cenário, mexem com os serviços locais. Temos que encontrar essas soluções. Temos que encontrar essas soluções desde logo entre as 7 câmaras, e haverá uma reunião em breve com esse assunto, e depois também entre as 4 CIMs. É curioso que um território, enfim, muito grande, consegue reunir no território 4 entidades municipais diferentes. E, portanto, é no quadro do Portugal 2030 que nós teremos que encontrar e dever às 4, aos programas geridos pelas 4, sim. E, portanto, terá que haver uma reunião depois também entre essas 4 estruturas que têm resultados comunitários. E encontraremos certamente uma forma de financiar o projeto.
Informação na hora certa, diária e atualizada.
O município do Sardual aprovou o procedimento para a construção do futuro parque de negócios de Andreus. A estrutura, que vai acolher 10 empresas e tem um investimento previsto de 1 milhão de euros, trata-se de uma primeira fase, uma vez que está igualmente previsto o alargamento do parque de futuro para mais empresas. Miguel Borges, o presidente do município de Serdoal, falou à ERTS deste processo que decorre a par de outros que visam atrair investimentos ao concelho.
Estamos a falar de um investimento de que ronda 1 milhão de euros com financiamento comunitário, como é óbvio, e é um investimento que nesta primeira fase prevê a instalação de até 10 empresas, porque é um sistema modular, é um sistema que tem capacidade, como disse, a sua capacidade máxima para 10 empresas, mas dependendo da dimensão da empresa. Se houver uma empresa maior que ocupe 2 módulos ou 3 módulos, por isso será também aí esta racionalidade que nós queremos dar a este novo parque de negócios de Andreus. É um sistema de um pavilhão único, um pavilhão que depois sim é dividido de acordo com a tipologia das diferentes empresas. Como disse, uma primeira fase, porque naquele terreno esta é a primeira fase, mas depois teremos outra fase que dará para mais 10 empresas, que referemos a candidatura mais tarde. Aquilo que nós fizemos neste momento foi a autorização para dar início ao para a contratação da empreitada, da construção, propriamente dita. A par, está a decorrer o processo de aprovação da candidatura. Nós, através da CCDR, já tivemos a intenção, já veio a decisão de intenção de aprovação em audiência prévia, e nós concordámos, como é óbvio, com todas as componentes financiadas, e então, para não perdermos mais tempo, estamos a fazer os dois processos ao mesmo tempo, ou seja, a aguardar a decisão final, que, como disse, havia já a intenção de aprovação e audiência prévia por parte da CCDR Centro, e ao mesmo tempo estar aqui a ganhar algum tempo fazendo também todos estes procedimentos com alguma burocracia que tem de contratação da empreitada, porque depois ainda temos o Tribunal de Contas, visto o Tribunal de Contas, e todas estas questões que são indispensáveis. Por isso, estamos a trabalhar a par, estamos a falar de, com IVA, um valor que ultrapassa em pouco 1 milhão de euros, mas é um investimento que pretende também dar, acrescentar dinâmica à nossa economia local, como disse, com a instalação de 10 empresas, a instalação também a criação também de postos de trabalho, a criação de riqueza, e pronto, é este o nosso caminho, é este o caminho que nós temos de dar, que não fica por aqui. Já estamos a perspectivar também outros locais para a instalação de outra tipologia de empresas, porque estas são empresas mais pequenas, como disse, empresas de uma determinada área, e não aquelas grandes empresas como nós vemos instaladas no parque empresarial. Pode dar para call centers, pode dar para empresas na área da logística, pode dar para um grande número de empresas, sim, mas para as quais nós neste momento não temos resposta no nosso concelho.
É informação na hora certa, diária e atualizada.
Neste domingo 16 de janeiro, a Almeda da Carvalha, na Sertã, recebe mais uma edição do Mercado de Produtos da Terra, que vai realizar-se entre as 9 e as 17 horas. O azeite é o produto em destaque nesta edição, onde poderão também ser adquiridos produtos hortofrutícolas, transformados e artesanato. Esta montra irá apresentar o que de melhor se produz na região, decorrendo, uma vez mais, ao ar livre, com distanciamento entre as bancas de venda e gel desinfetante à entrada e saída do recinto. Recomenda-se a utilização de máscara e o distanciamento físico. Promovida mensalmente pelo município da Sertã, a iniciativa Produtos da Terra possibilita assim uma maior proximidade entre o cidadão e os produtores regionais. Quem procura produtos de qualidade pode, assim, adquiri-los num local próximo e sem recorrer às grandes superfícies.
Rádio Web, a primeira a informar.
O Centro de Ciência Viva em Constância retoma no domingo, 16 de janeiro, a iniciativa Manhãs das Crianças em Família. Nesta primeira edição do ano, o tema escolhido é o calendário. A iniciativa pretende promover o convívio, mas também o conhecimento de vários aspectos da ciência. Máximo Ferreira, o responsável pelo Centro de Ciência Viva de Constância, deu a conhecer à ERTS a programação desta iniciativa, que começa às 10 da manhã de domingo e que abre com um momento de leitura sobre o tema dirigido às crianças.
Terá sempre um trecho de um livro ajustado às idades das crianças, portanto o objeto principal são as crianças. Para além do aspecto da leitura desse trecho, que muitas vezes é feita no planetário, portanto perante um céu estrelado, e depois há mais algum momento que pode ter, neste caso vai ter, um bocadinho de um vídeo meio desenho animado sobre o calendário, sobre o nosso calendário, enfim, não nos vamos perder muito a fazer referência a outros calendários, mas o nosso. Depois disto tudo, há uma atividade prática que neste domingo vai ser a produção de um calendário. Em cartolina, nós temos já as cartolinas com impressas, com umas relinhas, umas coisas que depois as pessoas vão recortar, vão pintar em alguns sítios e depois de coladas os três discos podem rodar um sobre o outro e lá ficará, lá surgirá que no ano tal e na data não sei quantos que era uma segunda-feira, era uma terça. Quem faz a condução desta visita e desta atividade são pessoas que têm experiência pedagógica, estão habituadas a trabalhar com pessoas de níveis etários diferenciados e a trabalhar também quando estão os níveis todos misturados, como vai ser o caso, e portanto vai ser da conversa e das curiosidades de cada um que depois este programa pode ter inflexões mais para um lado ou para o outro. E para quem quiser participar, o que nós pedimos é que se faça a marcação prévia, e nós pedimos isto não só por estarmos ainda em tempo de Covid, em que é preciso ter alguns cuidados, e teremos cuidados, naturalmente, a exigência da máscara, medir a temperatura, desinfetar as mãos, enfim, mas pedimos sempre que se faça a inscrição prévia. E para quem tiver acesso a correio eletrónico, pode fazer pelo correio eletrónico info@constancia.sensitiva.pt ou pelo telefone 249-739-066. Claro que quem tiver acesso à internet pode ver estes dados todos na página do Centro de Ciência Viva de Constância.
Rádio Web, a primeira a informar.
Vai ser adiado o concerto da Canto Firme, concerto de Reis, previsto para ocorrer este fim de semana. Face ao evoluir da pandemia, a direção da Associação Canto Firme decidiu adiar esta realização para o próximo dia 29 de janeiro. Concerto que irá ter lugar na Igreja de Santa Maria dos Olivais, por volta das 16 horas. E é tudo. Assim fechamos. Ficamos então por aqui. Fique bem, fique com a arte.
Estas e outras notícias em radioerte.pt.